Pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, que ouvintes vocês vão perceber que esse episódio tá um pouquinho diferente de novo, porque foi gravado numa live no nosso canal do YouTube. Então a gente vai comentar tanto sugestões dos infernautas que vieram durante a semana, como comentários, como sugestões que o pessoal que tá assistindo vai dando aqui no chat. Então não estranhem. E o tema de hoje é crossovers que gostaríamos de ver no cinema de horror. A gente vai ter algumas sugestões que nem são de horror, mas acho que vão ficar bem interessantes também. Pessoal do chat, fique à vontade para dar suas sugestões. Mas antes da gente, então, entrar no tema, deixa eu cumprimentar meus coleguinhas. Boa noite, Lu.
Oi, Sil. Oi, Infernautas. Ó, já falei aqui pro pessoal, a minha promessa dessa live é que eu não vou cair hoje, gente. Façam suas apostas. Mas hoje eu não vou cair, cara. É isso aí, joguei pro universo. Isso.
Vai dar tudo certo. Boa noite, Ivo.
Boa noite, Sil. Olá, internautas. Olá, pessoal que tá aí participando da live.
Boa noite, Felipe.
Olá, Sil. Olá, internautas. Olá, galera. Tema polêmico de hoje. Existem alguns encontros, não é, que até gostaríamos de ver. Outros que dão medo só de pensar. Então vamos ver o que é que vai sair daqui hoje.
Vamos ver. E boa noite, Samuel.
Boa noite, Sil. Boa noite, equipe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, principalmente aqui na live hoje, né? Eu já vou logo avisando que eu vou ser o chato do rolê, porque esse negócio de crossover, quando a gente pega para analisar o que a gente quer e o que tem na prática, a prática tem um baita de um problema. Então, eu já fico pensando que a ideia é demais, é coisa demais. Então, assim, se vai dar certo, sabe?
É um ponto polêmico mesmo, né? Porque a gente já teve alguns filmes que juntaram personagens aí. E Samuel diz que nunca nada deu certo. Felipe discorda.
Super discorda, então, claro.
Bom, alguns exemplos que a gente tem. Pessoal do chat, já comentem aí o que vocês acham desses. Vamos lá. Fred versus Jason.
Adoro, incrível.
Sadako versus Kayako.
Lixo, porcaria.
Alien versus Predador.
É uma ofensa à franquia. É uma ofensa. As duas franquias. É uma ofensa.
Godzilla versus Kong.
Acho legalzinho. Qual é o problema do Godzilla vs Kong? Tem seres humanos. Porque quando os bichos estão se matando, é legal. Quando tem ser humano, é uma merda, é muito ruim. Então, tipo, Godzilla vs Kong funciona quando tem os personagens principais. Quando tem os coadjuvantes bosta, humano, por mais que seja escargado e maravilhoso, mas enfim, não vamos entrar. Não funciona. Nunca funciona os seres humanos desse filme.
Justo. A Liga Extraordinária.
Cara, alguém lembra de A Liga Extraordinária? Eu lembrei assim, foi um flash na minha cabeça. Esse filme é tão ruim, mas tão ruim, que eu fico chocado. Qual é o nome do ator que ele tá como protagonista? Ai, é um daqueles homão.
É o Sean Connery.
Isso, é o Sean Connery. Esse filme tem o Sean Connery. E ele ainda é uma bomba. Ele é muito ruim.
E esse foi o último filme que o Sean Connery fez. Depois desse, ele se aposentou.
Ai, mentira.
Aposentando com chave de merda, né?
Com chave de merda. Exatamente.
É triste, gente. Muito triste.
Nossa, que bomba, velho. Coitado, ele merecia tanto. Sério, a Liga Extraordinária, eu acho que é baseado numa HQ, né? Se eu não me engano. Eu nem sei muito dos detalhes. É. Mas é um filme que o trailer enganava pra caramba. Que você ficava, uau! Que visual lindo, que encontros fantásticos. Tem o quê? Tem o Dr. Jekyll, tem o Homem Invisível, tem a Mila, né, do Drácula.
A Mina.
Nina, desculpa, errei o nome. Quem mais? O Capitão Nemo, né, do 20 Mil Léguas Submarinas. O Dorian Gray, que é o plot twist horroroso, inclusive. Tudo é horroroso nesse filme. E enfim, nossa, pra chegar no final desse filme é um suplício. Então ele foi um dos maiores crossovers, assim, se a gente parar pra pensar, e que ninguém nem lembra do que existe no caminho.
Triste. Ah, e a gente tem Castle Rock também.
Castle Rock eu coloquei como um grande ponto de interrogação, inclusive porque é uma série baseada em obras de Stephen King. Interessante que ela se vendia como uma série que vai unir elementos, vários elementos do mundo de Stephen King, né? E quando você assiste Castle Rock, você fica, cadê esses elementos?
Fui enganado.
Você é enganado pra caralho. Você fica, ah, o elemento é o primo do amigo do conhecido que fez parte lá do Hotel do Iluminado. Ah, é um quadro pendurado que representa isso. Ah, é o machado que ela usou no livro. Gente, é Castle Rock é ridículo, ridículo, porque ela promete que vai ser uma coisa e não é. Então, eu reforço o meu posicionamento de que crossover no mundo de terror geralmente é bagaça. Fred vs. Jason é o que mais se salva.
Fred vs. Jason é muito legal.
É porque muito é uma farofa.
É divertido, né?
Eu acho Fred vs. Jason honesto. Ele é um filme honesto. O que é que você quer? Você quer os dois brigando, descendo o cacete, matando adolescentes idiotas.
Matando adolescente idiota, isso, filho.
Gente, o filme é incrível. Tem cenas de morte, de batalha. Tem Fred jogando pinball com Jason. É muito, muito, muito incrível o filme. E ele ainda tem um esforço. Vamos lá, vamos lá. Ainda existe um esforço de tentar fazer conexões com os filmes da série, que eles podiam simplesmente jogar ali.
É, isso é verdade.
Então, tem volta muita a casa da Rua Elm. Tem o Hipnocio e o Hospital do Terceiro Filme. Tem a mãe do Jason. Tem que, claro, adoraríamos que a Betsy Palmer tivesse topado fazer a participação especial, mas ela disse, ai, não quero, obrigado. Mas minha
eu
gente,
tenho limites.
Eu acho muito divertido, assim. Eu me diverti muito naquele... Ele é um banho de sangue. Ele é um banho de sangue divertidíssimo. Adoro aquele filme.
Ah, uma
e
outra
as lutas
série...
são boas. Não, não. As lutas são boas entre os dois.
A luta final tem um baita de momento. Eu acho inesquecível, porque eu sempre quis imaginar como seria, tipo, que o Fred, ele derruba um andaime, né, e cai um monte de viga e atravessa o Jason. E essa cena é sensacional. Eu já acho assim, já tem tipo na morte do demônio em animação, eu vi em real, né, quando o Fred versus Jason. Ok, tem seus momentos. Mas ainda assim ele fica ali meio que no meio termo e tal. Eu
não,
tenho
não,
meus,
não,
meus
não, pom, não.
alguns poréns com esse
nada ali. De meio termo. Ele fica.
Só vai matar,
ele sobe, ele está acima do meio termo. Agora, existem bombas, claro. Eu não posso defender nunca. Eu acho que o Fred vs. Jason ele tem ritmo, ele é um filme divertidíssimo. Mas, por exemplo, Sadako versus Kayako, minha gente, que bomba é aquela? Porque você Exato. Pode dizer assim, Fred vs. Jason. Mas veja, o enredo, ele pelo menos se esforça para fazer algum sentido. O Sadako vs. Kayako, ele é de uma ruindade. Mas assim, que quando eu assisti, eu tive vontade de me jogar da varanda, porque assim, ele é muito ruim. Porque qual é a lógica do Sadako vs. Kayako? Alguém assiste a fita, aí é amaldiçoado pela Sadako. Aí alguém entra na casa, aí a Kayako e o Toshio aparecem. Aí alguém tem a brilhante ideia de, não, bota as duas maldições uma com a outra, porque elas vão se aniquilar. E o filme é tão ruim que se você assistir, você vai ter a nítida certeza de que eles não... Chegou uma hora que eles disseram, a gente, não, como é que a gente acaba esse filme?
Chegou no final e falou, o que faremos com esse final?
E aí eles resolveram simplesmente acabar o filme, assim. Então, assim, ele é chato, ele é entediante. O enredo dele é uma coisa assim, que não funciona. E assim, a batalha das duas é ridícula. A única coisa engraçada, eu vou dizer, mas é um engraçado quase, é constrangedor. É quando a Kayako quebra a fita da Sadako, a Sadako fica puta da vida. Mas assim, tirando isso, minha gente, que filme ruim.
Esse é esquecível total. É muito...
Esse é.
Ele não é esquecível. Ele não é esquecível tipo a Liga Extraordinária. É traumatizante, porque você acha absurdamente ruim e fica aquela marquinha na tua memória.
Aquilo é um trauma. Aquilo é um trauma. E eu tenho... É porque eu acabei não procurando, senão eu ia trazer para mostrar para vocês. Um amigo meu, na época desse filme, ele foi pro Japão. E aí ele voltou da viagem e disse, Felipe, eu trouxe um presente, uma coisa rara, um item de colecionador para você. Eu esperando, sei lá, alguma coisa da Sadako.
A moto do Akira.
A jaqueta do Akira. Quer dizer, do Kaneda. Não, é do Kaneda.
É do Kaneda.
E a gente, ele trouxe uma revista oficial do Sadako versus Kayako. Eu fiz, meu Deus, tanto filme bom pra receber um presente do Japão, tu me deu logo essa bomba. Mas tá aqui guardado.
Também gente, tem um negócio que eu queria muito, 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 que só saiu no Japão também, que são uns bonequinhos de silicone, acho, que é de colocar na borda do copo.
Sim!
Tipo, sabe?
Sim.
E aí a Sadako saindo do poço. Tem Toshio dourado, sabe? Tipo, umas
coisas do... Do Kayako versus Sadako foi muito forte. Eu lembro que elas abriram até um jogo de beisebol lá na época.
Elas abriram a final do beisebol do Japão. Aí entra um, entra Sadako, entra Kayako. Aí
o Toshio fica sentado no canto lá.
A Sadako, ela leva umas três sadaquinhos, eu não sei, umas três versões mini dela. E aí quando rola o lance, a Sadako morre, ou é a Kayako, alguém morre, aí sai numa ambulância. Minha gente, isso é divertido. Se você não assistiu, nunca assistiu isso, vá no YouTube e bota Sadako, Kayako, Baseball, Japão. Você
é muito legal esse vídeo, legal. É bem divertido.
Foi mesmo.
E só para fazer jus, o Oscar, ele disse um crossover também em série, que aí esse eu respeito, que é o Penny Dreadful. Que eu acho que funcionou muito bem. Tem um probleminha de ritmo na última temporada. E eu também acho que algumas escolhas pro final não foram muito boas. Acho que durou três temporadas, Penny Dreadful, ou foi só duas? Agora deu esse branco.
Não sei, mas teve um spin-off também, né?
Penny Dreadful. Penny Dreadful Angels cancelado Cidade dos Anjos cancelado na primeira temporada. Tem no Amazon Prime, inclusive. Agora, a primeira temporada de Penny Dreadful é um acontecimento. É muito boa. Tem lobisomem, tem Dorian Gray, bruxas, são o elemento mais presente, né? Assim, Penny Dreadful é excelente, excelente mas mesmo. Tem. Mas também porque se dá muita liberdade criativa e boas liberdades criativas, né? Na condução da série.
Uhum. Sim,
justo.
É, mas no geral, gente, crossover é aquela história, né? Tipo assim, ok, Fred vs Jason é divertido, é uma outra categoria, né? De realmente entretenimento e diversão. Mas no geral, é uma má ideia. Tipo, é óbvio que vai dar ruim. Tipo, fala sério. No geral, é uma péssima ideia. Não faça, entendeu? Pra quê?
É
isso.
Temos sugestões interessantes aqui.
É, não sei, mas assim, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu não sei se daria certo no final das contas, na prática mesmo, da coisa. Mas ok.
Difícil. Gente, o Oscar trouxe uma questão aqui sobre ainda filmes que já existem. Dá pra considerar O Segredo da Cabana um filme de crossover?
Eu acho que não. É de homenagem.
É homenagem.
Muito
ele
legal.
Ele tem os elementos lá de principalmente Evil Dead, né? Todos esses elementos que a gente está acostumado a ver, mas ele não está referenciando nenhum diretamente, né? Então sempre, é espelhado nisso, espelhado naquilo. Então é uma ótima homenagem, diga-se de passagem. Eu adoro
isso. Maravilhoso.
Que filme bacana, é o parece o nome parece aquele livro de autoajuda, né? O Segredo da Cabana. Mas, na verdade, é um baita de um filme, assim. Inclusive com cenas memoráveis, porque aquele do Thor se esbagaçando numa parede de luz, porra, que cenaça, velho.
Não
vamos comentar spoiler, mas porra, o final é foda, velho. O final é muito bom.
Ah, mas eu vou comentar uma coisa. Eu preciso comentar uma coisa, porque assim, além de ser tudo isso que o Samuel falou, você ainda passa o filme e no final você ainda tem uma surpresa incrível quando uma atriz fantástica, incrível, amada por todos nós, ainda dá o luxo de aparecer naquele filme. Então,
sim.
Incrível.
E ele se propõe desde o começo a fazer tipo uma essa questão de homenagem mesmo e de meio que explicar como as coisas são feitas, tipo os bastidores desse universo de produção do horror, assim. Então eu realmente acho ele uma homenagem, assim, outro lance, não um crossover, né? Outra categoria aí.
Justo. Muito bom. Gente, então vamos para as nossas indicações?
Vamos.
Sim.
Eu vou começar com uma que eu acho que vai ser já bem engraçada. Quem mandou foi a @chuanterra lá no nosso Instagram. Elvira versus Pinhead.
Gente, já começa que não vai ser um filme de terror. Vai ser um pornô BDSM sensacional.
Vai ser ótimo, vai ser ótimo.
A briga.
Fala,
Samuel. Não, a briga da Elvira com o Pinhead vai ser quem cansa o outro primeiro. Vai ser assim. E, sinceramente, eu aposto todas as minhas fichas na Elvira.
Eu também. Eu ia falar isso agora, gente.
Sabe como é que eu imagino isso? Eu imagino lá os cenobitas todos torturando o prazer, a dor. Aí, de repente, a Elvira chega com a cara de abuso e faz: vocês chamam isso de festa? Essa festa é um saco.
Sim.
Vamos agora. Deixa eu mostrar algo pra vocês. Eu não imagino muito aí. Pode rolar aí esse surubão incrível, né? Mas, não sei, eu imagino talvez a Elvira versus Barbarella. Mas eu também acho que as duas iam, na verdade, se ver quem cansa mais ali. A Mortícia, talvez. Também, eu não consigo ver uma briga. Eu consigo ver, na verdade, um
união.
Uma união, né? Uma fusão das duas.
Ah, no meu Elvira versus Pinhead, ela tá lá naquela mansão da tia-avó dela, que ela herdou, e ela encontra... Mostra aí a caixinha, Felipe. Encontra a caixinha, e aí ela começa a brincar, né? Que nem a gente querendo montar o cubo mágico, e aí aparecem os três cenobitas, e aí nós vamos levar você para um mundo de terror, dor e prazer. Aí ela, sério? Peraí que eu não me arrumar. Aí ela corre, volta com
o corpo.
A bolinha amarrada na boca. Menina, esse filme seria sensacional. Eu vira da Skinhead, seria sensacional.
Eu imagino uma missão da Elvira com a Barbarella para salvar assim, o universo.
É, pode ser.
Gostaria também.
A Paty colocou aqui que a Elvira usa o Pinhead como boneco de despacho, né? E espeta nele mais alfinetes. Pode ser um vuduzinho também com o Pinhead.
Sim, também. Eu acho que o Pinhead se leva muito a sério, né? Talvez a Elvira mostre o outro lado das coisas pra ele, entendeu? Uma coisa um pouco diferente, assim. Então eu acho que ia ser legal. Sim, sim. E aí o cachorro da Elvira no meio sem entender nada, assim.
Ah, mas o Pinhead não tem um cachorro também? No Hellraiser 4, ele tem um cachorro. Então bota também o cachorro do Pinhead com o cachorro da Elvira.
Ah, eu não lembro do cachorro do Pinhead, não.
É do Hellraiser 4, é um filme totalmente esquecível.
É do espaço.
Mas a gente resgata também, né? Coloca ele junto no elenco, dando um coração demais.
Só lembrando que nós já temos um episódio do podcast falando sobre toda a saga do Pinhead. Que de tipo de 10 filmes só se salva, sei lá, uma cocada. Então, fica aí o nosso. Pra quem ainda não escutou, corre lá depois e escuta o nosso episódio sobre Hellraiser, né? Que tem todos os filmes da franquia comentados, tá bom? Então, assim, foi um martírio, mas a gente conseguiu.
Foi mais doido.
A gente gosta desse sofrimento, exato.
Foi mais doido que esse. Acho que
a gente gosta de. A gente tem um lado, né? Masoquista aqui nesse podcast. De vez em quando a gente pega umas sagas aí que, né, é difícil.
Eu tenho umas discussões, inclusive, muito frequentes com meu namorado, que ele pergunta como é que eu gosto tanto de assistir filme ruim. Eu digo, assistir filme ruim faz parte da minha vida.
É viciante, gente.
Ruim, então,
não comece.
É uma droga. Você se vicia e não consegue parar. Filme ruim também faz parte da tua vida.
É ótimo. Depois você cria mais assunto pra terapia, além de falar de você mesmo. Você fala dos seus problemas com filme ruim. É maravilhoso, gente. Eu indico. Ou não.
Gente, é o que a gente sempre fala aqui nesse podcast. É muito mais legal falar de filme ruim do que falar de filme bom. Discutir assim, entre amigos, sabe? Muito mais
divertido. Com certeza.
Gente, a Tati mandou uma sugestão aqui, aproveitando a Elvira. Elvira contra a Elaine Parks, de The Love Witch. Eu acho que vocês ainda não viram esse filme, não sei.
Não,
mas
não.
É muito divertido. E olha, o visual, tanto da Elvira quanto da Elaine, é difícil essa competição, Tati. Porque eu quero todas as roupas da Elaine também. Eu quero morar naquele filme, é maravilhoso. Gosto demais. Mas a gente teve uma outra sugestão aqui com o Pinhead. Peraí, deixa eu resgatar. Pinhead contra o Mestre dos Desejos. E o Oscar colocou que incluiria nesse crossover o Psycho Gorman. Que é um filme recente, né? Eu não cheguei a ver. Mas não sei.
Mestre dos Desejos, não sei, né, também. Como é que a gente poderia desenrolar. Nossa, o meu problema com o Mestre dos Desejos é tipo a franquia do Duende. Tipo, você lembra um pouco do primeiro filme. Os outros você se. E foi. Os outros tem um monte. Aliás, acho.
Você tem memórias ruins com o primeiro filme, não são memórias legais, tá? Só pra não, deixar claro.
Exatamente. As poucas memórias que você tem, né? Gente, o filme já é xenofóbico logo no começo do primeiro. Que é uma cena na Arábia, parece que é tipo o cenário é tipo. Usaram pra versão pornô do Aladdin. E todo mundo mal vestido assim. Nossa, o Mestre dos Desejos, caraca. Olha as capas, puxou umas memórias aqui agora que eu não vou dormir bem lembrando desse filme, dessa franquia. Aí tem todo aquele argumento de você faz o desejo, o mestre do desejo faz tudo errado, deixar tudo errado. Eu queria entender como é que a gente poderia fazer um conflito do Pinhead contra o mestre. O que é que vocês imaginam aí, o que é que a gente podia fazer?
Eu não sei se eu passo, eu só puxo agora o Pinhead com a Elvira.
Eu também não sei.
Então chega, vamos parar de.
Eu acho que como o da Elvira com o Pinhead seria a gente percebe um certo protagonismo de Elvira ensinando coisas ao Pinhead. Eu acho que nesse caso aqui seria o contrário, né? Talvez o Pinhead falando: olha, querido, você tem uma metodologia de trabalho um tanto quanto equivocada, vamos conversar aqui, né, sobre como que a gente pode fazer para melhorar aí a sua dinâmica.
É isso que a Paty acabou de falar aqui, meio que é trabalhar os processos de cada um, né?
Vai ser uma conversa tipo um RH, assim, ó, vamos aqui entre nós, seres sobrenaturais, conversar como a gente pode melhorar a nossa dinâmica de atuação no mercado.
Um brainstorm do terror, né?
Sim, eu acho que seria o caminho.
Excelente. Gente, é o seguinte, a gente teve algumas citações do Leatherface. Então, já pegando o Pinhead de gancho primeiro, Pinhead contra Leatherface. Leatherface contra Hannibal Lecter, quem mandou foi o Rodrigo Garcia. E Leatherface contra o Ash, mandaram o Rodrigo Garcia, Daniel Mobília e a Paty aqui no chat também.
Olha...
Terras elétricas, né?
Eu acho que Leatherface versus Hannibal Lecter ia ser, na verdade, Masterchef. Eles iam... E eles iriam, né, receber, né, qual o prato. Eles iam fazer o prato, iam apresentar o prato. Talvez o prato fosse, na verdade, os ingredientes compusessem o juiz ou o câmera. E depois a gente ia ver qual era o prato mais saboroso, apresentável, de acordo com a temática.
Ah, eu acho que é o contrário. Eu acho que eu imagino eles como os juízes da coisa e quem vai perdendo vai sendo devorado e morto.
Também, pode ser.
Porque é isso, gente, entendeu?
O Leatherface, ele é um ser, né, irracional, praticamente. Então, o que eu gosto da sugestão seria mais, tipo, o Leatherface, por exemplo, versus o Ash, né? Que, como o Ash da série, né? Que virou um caçador de monstros, de demônios e tal. E alguém meio que caçando o Leatherface... Ia ser um CSI, o Ash como um investigador mesmo, atrás dos rastros de morte do Leatherface. Eu ia gostar dessa vibe, assim, um pouco mais serinha até, misturando os dois. Olha aí, nem tudo precisa ser bagaça.
Mas tem que rolar um bate com as motosserras, né? Então, os dois no final vão ter que se encontrar e lutar com a motosserra.
Ah, não, no final, claro, vai ser uma grande batalha. Imagina lá, o Ash com a mão dele de motosserra e o Leatherface vem pra cima, né? Então, pá, menina, você não correndo pra cima do outro, pá, de motosserra, ia ser linda, as faíscas.
Aí você acaba o filme e já dá o gancho pro 2, né? Porque daí você já pensa na franquia que vai se criar disso e tal. É isso.
Vai ter jogo, vai ter série, animação, camiseta. Vai virar o Diabo 4. Isso aí vai dar bom.
Vai ter prêmio. Rider
Face vs Ash, pra mim, é um negócio que daria bom.
Quem sabe? Mas não sei se vocês chegaram a ler. Não tem o Leatherface, mas tem um quadrinho que é Fred versus Jason versus Ash. Então junta os três, né? Eu não cheguei a ler esse quadrinho, mas...
Eu sei que existe, mas eu nunca li também.
Mas a gente teve uma sugestão lá no Instagram. O Jonathan mandou Ash versus Fred.
Ai, que difícil esse, porque eu não sei nem pra quem torcer, na realidade. É meio complexo.
Não, tudo que tem o Ash, eu vou torcer pelo Ash.
Ai, eu vou torcer pelo Fred, gente. Isso é difícil pra mim.
Eu vou ficar em cima do muro. Não sei.
Então, eu fico meio assim. É difícil essa decisão.
Eu acho que podia ser a vibe também, meio que de investigação, né? Que, inclusive, nas HQs do Ash, né, ele toma esse lado que foi levado pra série, né? De investigar monstros, investigar demônios, lutar contra eles. Eu lembro até que ele tem um arco no Marvel Zombies, que é muito bom, diga-se de passagem. E, inclusive, já dizendo que pra mim o Marvel Zombies é o encontro da Marvel com o The Walking Dead. Inclusive, quem escreveu boa parte foi o Robert Kirkman, né? Então, aí um outro crossover que eu acho que, ó, vai... Funciona pra caramba nos quadrinhos. Vamos ver como é que vai ser no episódio do What If. Mas eu voltando para o assunto, né, que eu já divergi demais. Eu acho que seria bacana toda a questão do imagina, o Fred invadir dos sonhos do Ash, mas os sonhos do Ash sendo uma loucura, né, cheio de trauma, com cabana, com demônio, com o Diabo 4, com os amigos dele, tudo morrendo de novo. Pô, o Fred podia fazer o caralho. Desculpa, gente.
Eu acho.
Na cabeça do Ash.
Eu acho que de repente poderia ser uma armadilha da Ruby, a vilã do Ash versus Evil Dead, que ela poderia pegar o Fred do inferno e botar o Ash num coma e fazer com que o Fred no coma, né, aterrorizasse o Ash nos pesadelos. Mas tudo orquestrado pela Ruby.
Fred ia se divertir muito na mente do Ash. Ia ser muito divertido. Ele ia achar muito legal a mente.
Eu
acho
que
Gente, a Paty comentou aqui que o... Não, o Pathfinder comentou aqui que se ele lembra bem, a HQ começa logo depois de Fred versus Jason. Interessante, né?
Bem interessante.
Agora, Samuel, tem um comentário aqui pra você.
O que foi?
Christian Ramos, Mortal Kombat realizou essa fantasia de certa forma. O que acharam dos clássicos do terror inseridos no game Descendo a Madeira?
Ah, pô, bacana, funcionou pra caramba, principalmente no Mortal Kombat 10, que traz o próprio Jason, né, o Alien e o Exterminador do Futuro. Então, as participações especiais do jogo, assim, de participações de luxo mesmo. Eu não lembro direito quem é que tá no 11, mas... Ah, o Leatherface acho que vem no 11, ou eu tô trocando, é o Jason é no 10, o Leatherface é no 10 ou é no 11, o outro é no 11. Mas realmente, inclusive como jogo de terror, eu acho que Mortal Kombat ainda tem uma vibe de jogo de terror muito boa. Trazer esses personagens para o jogo foi primoroso. Primeiro porque eles não são muito bem utilizados em jogos. Jason, por exemplo, coitado, tem um dos piores jogos da história da humanidade, é o jogo dele, é o jogo do Jason azul. Então ver um Jason mega bem feito no Mortal Kombat, pra lutar contra os personagens de Mortal Kombat, com o Scorpion, Kitana, o Diabo 4, Sub-Zero, Liu Kang, foi, olha, um presente pra gente que é fã, porque não é qualquer estúdio que teria coragem de investir nisso e fazer dar certo, não. Então, fica o meu salve pra Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11.
Gente, mais uma sugestão. Flávio Nascimento mandou lá no Instagram Jason contra o Michael Myers. E a Paty mandou essa sugestão no chat também. Paty está alinhadíssima com as nossas sugestões.
Ela teve acesso à nossa pauta.
Deu uma risada num tom maior aqui. Escapou, falsete. Então, seria legal esse embate também, hein? De duas criaturas completamente insuportáveis, né? Que sempre sobrevivem a tudo. Assim, é complicado.
Duas eu acho que ser... matar brutais assim ia ser uma cada boa.
Eu acho que bacana que ia ser um filme, né, que ia trabalhar a inclusão, porque não ia ter fala. É. São dois personagens que não falam, então a gente ia ter que ser que nem o meio que a vibe do Fred versus Jason. Ia ter que ter um elenco de humanos para serem carnificados e os dois lá em algum enredo que eu não consigo meio entender direito como a gente poderia fazer. Eu ia falar, tipo, o Mike Myers é um ser vivo mesmo, né? E o Jason é uma entidade. Mas depois do último Halloween e com esse próximo, notavelmente o Myers também virou uma entidade. Então vai ser um confronto de entidades que não são aceitas no inferno. Vai ser interessante, mas a gente tem que dar um jeito de trabalhar esse medo. Como é que seria? O Mike Myers pisou na lama do Crystal Lake, o Jason não gostou, vai partir pra cima dele. O que é que vocês imaginam assim?
Talvez, assim, a Laurie Strode esteja para matar o Michael, mas aí a gente descobre que, na verdade, o Michael é irmão do Jason. Mas aí os dois se odeiam porque a mãe do Jason abandonou o Michael. Eu já me perdi.
Mas peraí, esse plot deles serem irmãos faria muito sentido.
Faria mesmo.
Faria muito sentido. Só que aí, mais uma vez, a gente vai ter que fazer o que os mesmos produtores de Halloween fazem, que é jogar toda a história oficial de Halloween no lixo pra fazer um novo filme. Um novo filme com um novo argumento.
Quero continuar.
Plot twist é que a Laurie é irmã do Jason ou qualquer coisa parecida, não do Michael.
O Oscar falou aqui, né, que a gente transformou no roteiro do Caso de Família, mas é assim.
Ah, eu acho que seria bom uma lavação.
Eu acho que seria bacana.
A gente podia fazer de alguma forma que, por algum motivo, Jason defende a Laurie em algum momento. Talvez criasse um conflito entre os dois. Não sei, pode ser também.
Sabe o que é que vai acontecer? Não, sabe o que, é que vai acontecer no final? O Jason e o Myers, depois de brigarem, percebem que, na verdade, eles trabalham muito bem juntos e vão se unir contra a Lauren.
Porque ela não tem ideia. Tudo que ela precisa na vida é de mais problemas. Então, por que não? Não é mesmo? Mais um, né?
E aí é ela que vai ter que ser realmente o confronto final. Talvez com a ajuda da filha e da neta, né, do último Halloween, pra enfrentar os dois. Eu já amei esse filme. Pra mim, ele tá montado.
Eu tenho certeza que tem algum produtor ouvindo esse podcast já copiando a nossa ideia, assim. Ó, não duvido nada. Roteiros em breve vão aparecer desse jeito.
Okay, ó, esse foi um crossover que na minha cabeça não parecia possível e a gente tornou muito possível. Então.
Sim.
Olha aí. Gente, eu vou trazer um aqui que o Kelps trouxe aqui nos comentários. Padre Carras, de Exorcista, contra a freira.
Padre Carras, com certeza. Olha, qualquer coisa, o mendigo versus a freira, o mendigo. Porque aquele filme da freira é muito bom, galera. Eu não posso nunca ficar do lado da freira.
Não, a freira, olha... tudo já que acontece de ruim pra ela é pouco.
Sim.
E lá nos nossos comentários... a gente teve a Regan citada duas vezes. Regan contra a Samara Morgan, pelo Linhares. E a Regan contra a Aninha Medeiros do REC, pelo RNEIBR.
Eita.
Vocês acham?
Imagina só a Regan possuída pelo demônio assistindo um VHS que invoca um outro demônio. De um outro país.
E daí
de um outro país, de uma outra cultura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses temas, assim, pra não barrar na apropriação cultural.
Tem mais coisa aí. A Regan, ela tá possuída pelo Pazuzu, mas ela assiste o vídeo da Samara, da Sadako, da Samara. Aí vai ter ela é possuída pela Samara, mas aí ela está de férias na Espanha e tá hospedada no prédio. E aí ela é mordida pela galera lá do REC. E a gente subir o quê?
Aí ela encontra a Medeiros no final lá e as duas quebram no pau. A Medeiros com o martelo e a Regan virando a cabeça.
Aí a gente chama o Padre Caras.
É, aí o Padre Caras entra lá no
prédio.
E sai, aí sai exorcizando todo mundo, né? Porque o pau tá quebrando.
Ele entra, não tem um bombeiro, né? Ele entra com a mangueira dos bombeiros, só que é água
benta. Água benta!
Nossa, boa, boa. Uma mangueira de água benta. É, tá aí, ó. Nossa, essa cena ia ser sensacional.
É.
Inclusive, tem um padre no segundo REC, né? Que ele inventa de fazer lá os negócios. Que é uma, e é, nossa, o REC 2 é uma droga, o padre é uma droga, tudo é uma droga.
É uma droga. É.
Mas tá aí, ó. Ah, eu gostar desse confronto cultural religioso.
Sim,
é, a gente aprendeu muito nesses embates.
Pathfinder mandou uma sugestão aqui que também foi dada pelo Daniel Bonesso lá no nosso Instagram. Pennywise contra os palhaços assassinos do espaço sideral.
Palhaços assassinos do espaço sideral.
É, eu também acho.
O Pennywise, ele já é meio que um alienígena, né?
É,
então ele
é
tem os palhaços assassinos vêm atrás dele, eles vêm buscar ele, porque ele fugiu, veio parar na Terra, e ele não quer voltar, então eles quebram o pau com ele.
Briga de palhaço, né? É um negócio assim, parece...
Ah, é um filme incrivelmente irritante, gente. Eu não assisti isso, por favor. Eu queria me irritar profundamente. Eu não ia ver isso, não, sério. Ai.
Eu não gostar tanto desse filme, não.
Não, é
essa pipoca, muito algodão doce, muito balão.
Ah, é? Não.
Ia ter elenco infantil, e eu não aguento mais elenco infantil.
Ai, muita piada de graça, sabe? Aquelas piadas de tiozão. Ai, não.
It, o Ghostbuster vindo aí, não aguento mais elenco infantil,
não,
gente.
Também não. Os meninos de Stranger Things, né? Aí...
Não aguento mais Stranger Things, aquele pré-adolescentes problemáticos que ficam amigos e descobrem o valor da amizade e salvam o planeta e matam o monstro. Não aguento mais, não, sério.
É, não, esse daí dos. Não.
Difícil.
Esse a é gente difícil tem fazer dar certo.
A gente tem um limite, e o limite é esse. O de palhaço não vai rolar. É isso.
Próximo.
O Oscar mandou aqui o Blade contra What We Do in the Shadows, com participação do Nicolas Cage, de Um Estranho Vampiro.
Ah,
olha, eu acho
que... esse eu ia gostar, esse eu ia achar divertido.
Esse é legal.
Inclusive, sim, deveria ser aproveitado na série, porque a série é o local da farofa do In the Shadows. Então, um episódio só dedicado ao Blade, olha, ia ser fino.
Isso é legal.
Nossa, ia ser sensacional. Ia funcionar muito bem mesmo. Provavelmente eles iam convencer, os vampiros iam convencer o Blade a odiar o estagiário deles, no fim das contas, o humano lá. Então. Não sei, cara. Ia ser muito. Eu só sei que ia ser divertido. Imagina o vampiro sugador de energia com o Blade, deixando o Blade cansado, exausto, aos poucos, assim, falando sobre, sei lá, os índices de desemprego após Covid. Então, ia ser desse jeito, assim, o episódio. Ia funcionar muito bem, Blade versus Walking the Shadows.
Eu acho.
E tem um adendo do Nicolas Cage aí que ele colocou,
hein? Uma participação importante.
Eu acho que o Nicolas Cage tem que ser um outro episódio.
Não, eu acho que podia ser o gancho também final pra dar início à franquia. Tipo assim, ia ser na última cena, assim, ele aparece fazendo alguma coisa e daí já se inicia uma nova franquia. Porque temos poucas disponíveis no sistema de horror, então já se inicia mais uma.
E daí é super certo. Por que não?
O Blade ia ficar puto no fim das contas com os vampiros de What Do In The Shadows e ia embora, porque ia cansar deles.
Ah, com certeza. Gente, olha, exato. Tá.
Uhum. Então, gente, já deu, vocês são insuportáveis. O maior castigo pra vida de vocês é suportarem um aos outros por mais uns 3 séculos, então eu vou embora e vou deixar vocês isso. Vai ser desse jeito o encerramento do episódio, certeza.
Pat sugere Gage Creed contra Damien Thorne.
Oh, complicado, hein?
Não sei. Não sei como seria.
Difícil essa, Pat.
Você dificulta o trabalho, né? Não sei também.
Ah, vamos entrar em um assunto, então, que a gente já falou lá no nosso podcast de bonecos. Annabelle versus Chucky.
É, e se duvidar, é. Annabelle vs Chuck já é um dos crossovers mais esperados da história e que a gente sabe que nunca vai acontecer. Então, esse é o momento de imaginar. Eu não sei como seria o Chuck correndo pra lá e pra cá e a Annabelle lá, do jeito dela.
Parada.
Parada. O tempo todo no filme. Não sei como é que a gente ia desenrolar essa ideia.
Talvez fosse uma coisa meio assim dos espíritos zombeteiros. Então, por exemplo, o Chuck tá com a Tiffany. Sim, porque, claro, eu tenho que trazer a Tiffany pra tudo com o Chuck. E aí a Annabelle começa a fazer coisas. Só que, na verdade, a Tiffany acha que é o Chuck. E aí, na verdade, a Annabelle tá fazendo isso pra desestruturar o casal Chuck e Tiffany. É, e aí, no final, rola uma briga, mas provocada pela Annabelle contra o Chuck pra prejudicar a Tiffany.
Imagina, a Annabelle tentando tomar o Chuck da Tiffany, a Tiffany, na verdade, sendo o embate.
É.
Também.
Mas aí, sei lá, e no fim a Tiffany e a Annabelle ficam juntos, né? Porque girl power, foda-se o Chuck.
Plot twist, exato.
É, pra mim, o plot twist tem que ser esse.
Eu acho que seria legal.
Não gosto então, do Chuck, eu gosto
ou
da
Ou seja, ser um grande triângulo amoroso.
É.
E é
ou então,
isso.
Então, a Tiffany, a Annabelle, ela quer possuir a Jennifer Tilly. Pra virar a Jennifer Tilly.
Pathfinder. Quer ver, peraí. Sugeriu acrescentar o mestre dos brinquedos nesse rolê.
Nossa, aí.
Nossa,
aí,
bem.
Aí eu presto no AP, né?
Felipe, dá pra incluir os duendes do Chapolin?
Dá. Da água de Jamaica.
É.
Virou uma suruba de brinquedos. Já dá pra abrir uma loja.
Já saímos também da categoria de horror, vamos em outra categoria cinematográfica. E é isso.
Imagina a coleção de Funko desse filme.
Ah, o Gizmo. Lá no começo alguém sugeriu, inclusive, deixa eu resgatar o comentário, vamos lá. É Gremlins contra criaturas, o que vocês acham?
Vendo das criaturas, eu acho que ia ser bacana esse aí.
Eu também, eu iria assistir esse, com toda certeza.
Só que eu não sei pra quem eu ia torcer, não.
Eu também não sei. Eu acho que o mote de tudo ia ser o Gizmo, como sempre. Porque o Gizmo sempre começa a cagada toda do filme, então...
Sempre.
Ele ia começar algum problema que ia gerar o conflito.
E aí, o Gizmo ia fazer duas merdas. Ele ia fazer os Gremlins surgirem... E a nave das criaturas cair em cima da casa dele. Então, já começou o filme desse jeito. De alguma maneira, o Gizmo ia conseguir fazer duas cagadas homéricas. E aí a gente ia ter o conflito das criaturas contra os Gremlins mesmo, até eles perceberem novamente que eles trabalham melhor unidos. Pra mim, todo filme vai... O plot é esse. O confronto final, na verdade, eles viram amigos. E aí é o Gizmo que vai ter que dar conta de todo mundo.
Ai, acho digno também. Porque o Gizmo causa muito problema, entendeu? Aquela atitude dele meio sonsinha, ele sempre causa um problema. Daí todo mundo luta contra ele, no final das contas.
Vamos repetir o Gizmo com o arcozinho atravessado. Mesmo. Ele, o Gizmo causou o problema, o Gizmo que resolva.
Exato. Acabou.
Mas ia ser um filme muito divertido. Ia ser um filme muito divertido.
Esse ia ser legal. Ah, esse acho que é o que talvez fosse realmente legal.
Ah, Dani, imagina os Gremlins levando as criaturas pra conhecer o cinema.
Eu imagino eles comendo, assim, eles invadindo, sei lá, um McDonald's e assim, comendo tudo e todos.
Tudo e todos.
Ai, muito bom. Gente, a Paty tinha sugerido lá no começo também o Benny versus Chuck.
O Benny eu não vi, tá faltando na minha lista. Mas eu tô bem interessado também em assistir. Mas contra o Chuck? Pra mim, qualquer pessoa vence o Chuck.
O Benny é bem legal. Eu acho que.
Muito bem.
Mas vocês viram o Benny? O que, é que vocês acharam do filme? Eu ainda falto.
É legal.
Eu também tô em dívida.
Eu também não.
Gente, o Kelps mandou uma aqui só pela zoeira. A Nightmare on Elm Street contra Fear Street. Só por causa dos streets.
Que vizinhança.
Né?
Ah, é, que cidade desgraçada essa do Fear of Streets, ó, porque pra quem assistiu a trilogia, né, gente, não dá. Eu moro no Acre, a gente fica falando mal, mas quando conhece a cidade do Street Fear, o Acre é uma maravilha. Então, olha, pra ter o, pra ser a desgraceira que é, ainda ter o Fred Krueger, pelo amor de Deus, não nasce. Se fosse um adolescente dessa cidade, ia ser só aquele tweet, né, que se popularizou muito nos últimos dias, que é: dois desgraçados irresponsáveis resolveram transar sem camisinha e eu nasci aqui. Então, foi, ia ser só eu reclamando nas redes sociais desse jeito.
Muito bem. Paty diz aqui que amou Benny Loves You e é o segundo melhor filme que ela viu esse ano. Paty, qual que é o primeiro?
Qual é o primeiro, Paty?
Gente, nossa, agora... Eu tenho muita expectativa pro primeiro, eu quero ouvir a resposta dela, pera.
Pera. Para tudo. Para
tudo, é. Não, agora eu tô com expectativas altíssimas, eu quero saber qual o primeiro.
Gente, qual foi o melhor filme que vocês viram esse ano? Aproveitando aqui.
Esse ano?
Ai, eu não sei.
Ai, não, foi o Ninho.
Com a pandemia eu fico muito confuso do que foi.
Ah, eu também não vi.
É,
eu gostei do...
Também.
Saint Maud, gostei desse, pra mim foi o melhor que eu vi até agora.
Melhor, deixa eu ver.
Acho que o melhor que eu vi até agora foi o do Kingdom, da série Kingdom.
Ah, eu não assisti ainda, eu não vi.
Eu gostei muito, muito mesmo, assim, de terror, eu acho que foi o Kingdom até agora. Mas ainda tem muita coisa ainda pelo ano, né, então vamos ver se... vai aparecer mais alguma coisa bacana por aí.
Inclusive, gente, nossos episódios de retrospectiva e de expectativas para o ano que vem podem ser lives também, né?
Ah, sim, ah, verdade.
Já vamos deixar combinadinho aqui.
É, mas já adiantando que a gente é péssimo de expectativa, que as nossas expectativas são sempre muito baixas. A gente é muito pessimista.
A gente espera que as próximas expectativas de fato sejam lançadas, porque a gente tomou uma rasteira da pandemia, né? Que a gente gravou o episódio de expectativas, daí não saiu nada.
É.
A gente comentou.
Ou seja, a gente pode aproveitar o programa do ano passado e lança de novo.
Não, mas daí a gente já aproveitou pro desse ano. Daí algumas coisas saíram ou vão sair ainda. É. O Candyman tá pra sair finalmente.
Nossa, faz gente, sério, acho que há 5 anos que a gente fala do Candyman. Eu achei que nunca ia acontecer. Eu já tava, tipo assim, uma lenda urbana.
Ainda não aconteceu, então.
É.
Nunca se sabe. E falando em Candyman. Samuel deu uma sugestão mais cedo. Get Out contra Candyman. Candyman.
Explique isso aí, Samuel.
Olha, a minha ideia do Get Out versus Candyman, eu acho assim que podia já aproveitar mesmo o próprio enredo do Get Out, mas tipo, o cara que foi lá, né, o personagem o último que aparece no Get Out, na verdade ele tá carregando a maldição do Candyman, e no fim das contas a maldição do Candyman vai enfrentar aquela família. Pra mim seria um filme assim sensacional, de ele causar a vingança, né, pela toda a morte e tortura de pessoas negras que eles causaram. Então, pra mim ia ser um filme mesmo sério, puxado. E eu adoro Candyman, adoro Get Out. Eu acho que dá pra misturar a doideira dos dois aí numa obra só.
É. Ah, eu não sei, pra mim é difícil de imaginar ainda, mas acho que ficaria legal.
Eu assistiria.
Seria legal, tipo, o Candyman né, se vingando de toda a família lá, daí ia ser divertido também.
É, era isso que eu queria, que tipo, o Candyman fosse se vingando da família. E assim, até demorar um pouco pra ele aparecer no filme, né, pra ter toda a contextualização dos acontecimentos. Mas ia ficar legal no fim das contas, eu imagino.
É, mas acho que podia ser alguma coisa, tipo assim, a família achando que teria controle sobre o Candyman de alguma forma, invocando ele achando que ia se dar bem, e no final das contas tem o plot twist de que vocês não vão se dar bem.
Vai que a mulher conseguiria usar os poderes de hipnose.
É, tipo, ampliar os poderes,
né? Podia rolar um negócio aí, não. O embate não ia ser tão desequilibrado, não.
É um risco, gente.
É um risco.
Ia ser bacana. Na minha opinião, eu acho que esse filme ia ser legal.
Kelp sugeriu aqui Demons do Mario Bava contra Evil Dead.
Essa é uma grande questão. Seria os demônios do Demons contra os Deadites do Evil Dead? Ou Ash contra os Demons? Eu acho o embate entre os demônios seria legal.
Assim. É. O embate para ver quem iria possuir o Ashley.
Isso aí.
Nossa, coitado do Ash aí, pelo amor de Deus.
O Ash tá sobrecarregado nesse
episódio. Ele tá muito, gente. Coitado.
Gente, o Oscar mandou várias sugestões pra gente aqui e eu achei incrível. Porque a gente tava comentando antes da gravação aqui, ele super se empolga nas sugestões. Obrigada, Oscar, a gente se diverte. Então vamos começar com o Capitão Nascimento do Tropa de Elite contra o Wolf Creek.
Eita.
Difícil.
Ficamos sem palavras.
Deve ser o Capitão Nascimento nervosão lá do primeiro filme lá. Estressadão pra encarar o Wolf Creek lá.
É.
Eu acho que o Wolf Creek ia dar uma canseira nele.
Talvez o Capitão Nascimento, ele cansou do Brasil, ele cansou de tentar entender essa realidade. E aí ele foi para
Austrália.
Austrália, né? Foi bater na Austrália.
Passar férias na Austrália.
Foi fazer um período sabático na Austrália. Isso. Ele estava lá no deserto, aquele deserto, que é bem deserto. E aí o que acontece? O carro quebra. Aquela coisa bem clichê. Mas o Capitão Nascimento, ele tá de boa, ele não quer, ele tá no período sabático. Então, eu acho que a princípio ele iria até evitar o conflito, mas aí ia chegar um momento que iria explodir, e aí ele iria partir pro cacete, e aí, enfim, não ia sobrar canguru pra contar a história.
Muito bom.
Nossa senhora, essa última sugestão do Kelps aí, Pazuzu.
Olha, sim. Pazuzu contra Bolsonaro.
Pazuzu!
E Poltergeist contra Caça-Fantasmas. Os Caça-Fantasmas iam destruir a casa inteira para tentar capturar o fantasma.
Olha, sim, né? Poltergeist com Caça-Fantasmas. Eu acho que ia dar tudo errado, assim. Eu acho que eles iam. Os Caça-Fantasmas iam destruir a casa, a vizinhança, Tangina, eu acho
que... A Tangina que ia resolver tudo no final.
No final Tangina ia chegar...
Tangina ia aparecer, ia botar o Caça-Fantasma no lugar deles lá e ia resolver tudo.
Ali ia mandar todo mundo pra luz, a paz e serenidade na luz e pronto. Mais filmes com a Tangina. A Tangina podia ser uma personagem assim que circulasse em filmes, né, em franquias. Acho que perderam.
É verdade, ela merecia.
Perderam ótimas oportunidades enquanto a Zelda Rubinstein estava viva. Imagina ela aparecendo assim em franquias diferentes. Nossa, ia ser demais. A Tangina lá no Evil Dead, Tangina no Sexta-feira 13, Tangina no Hellraiser. Minha gente, Tangina é muito amor. Tangina no espaço. Tangina, ela ia resolver que o problema de colheita maldita.
Colheita maldita.
Ela ia resolver o problema de colheita. Ainda ia sair comendo milho.
Ia. Total.
Ai,
esse milharal está limpo.
Esse milharal está limpo. Ela ainda montava uma barraquinha para vender milho cozido. Na beira da estrada.
Excelente. Gente, então vamos voltar pro Oscar. Mas ele mandou aqui no chat um comentário novo. Um mockumentary acompanhando a rotina de vários cientistas malucos. Herbert West do Reanimator, Seth Brundle de A Mosca, continua. Dr. Strangelove de Doutor Fantástico. Elijah Scuggs de Freak. Dr. Heiter de Centopeia Humana e o Morion da Ilha do Dr. Morion.
Ah, eu adorei isso, já quero ver. Acho que ia ficar muito legal fazer tipo o que fazemos nas sombras, só que versão tipo aquela coisa meio documentário Discovery, ia ficar legal.
Mas são insuportáveis.
Todos. Insuportáveis, gente.
Todos são insuportáveis.
Peraí, mas eu não entendi. É um reality show pra ver quem fica no final?
Não, acho que vai ser tipo um documentário
acompanhando o dia
a dia. A rotina.
Eu gosto da ideia do reality show com eles.
Eu gosto também, que bom de férias com eles. Cada um saindo da água, assim.
Competindo quem consegue criar a melhor criatura ali.
É,
pode ser também.
Uma fazenda.
Ok, tá legal também isso.
Sim.
Eu imagino ele lá saindo da água, né? E quem será o próximo ex? Aí aparece o Dr. Monroe. Aí sensualizando devagar em câmera lenta. Eu tenho que admitir que eu assisto de férias com ele.
Ai, Deus.
Mas o Oscar mandou uma outra coisa que poderia ser um reality show de Battle Royale apenas de mulheres. A Invasora, a Velha do Arraste-me para o Inferno, a Sammy do Audition, a Jennifer de Revenge, Margaret Thatcher, essa pode tirar, a Amy do Garota Exemplar, Furiosa de Mad Max, Lola do The Loved Ones, a Carminha da Avenida Brasil, Nazaré Tedesco, Paola Gatio,
Paola Braccio.
Soraya Montenegro.
Soraya. Soraya Montenegro. Não, eu quero um.
Ai, maravilhoso.
De Paola contra Soraya Montenegro. E a juíza vai ser a bruxa de 71.
Ia ser ótimo. Nossa, mas a sugestão era de todas essas juntas no mesmo, gente? Isso
sim,
é
num Battle Royale.
Quem vive?
A Margaret Thatcher
que ele colocou aí é imortal, então. Não ia ter pra ninguém, não.
A Margaret Thatcher ia vencer.
Acho que tinha que tirar ela, porque aí não ia ter graça.
Não.
Ela ia ficar só sentada, parada, olhando todo mundo se matar, e ela lá tomando chazinho dela no final. Acabou.
Desgraçada. Pior que todos os demônios juntos, as demônias juntas.
Ai, mas essa batalha ia ser complexa, gente. Isso é muito difícil.
Sim.
E a minha torcida está totalmente com as pessoas das novelas. Assim, pra mim é até difícil tomar essa decisão. Entendeu? Nazaré, entre Paola, Nazaré e Carminha. O que eu faço? Não sei.
E Soraya, musa do mal.
Muito difícil. Muito difícil. É complexo.
Mas tá bom. Mas ele sugeriu um outro Battle Royale com todos os personagens do Adam Sandler.
Meu Deus, nossa, o melhor Battle Royale da história, ia ser tão bom, porque ver todas as mortes da dança, Leo dessa de morrendo, dez vezes, matando aquele desgraçado do aquele filme do que repete tudo, ele repete pra conquistar a menina.
Nossa, que cara chato.
Como se fosse a primeira vez.
Como se fosse a primeira vez. Porra, o Adam Sandler do Uncanny Jazz matando o Adam Sandler do Como Se Fosse a Primeira Vez, assim, várias facadas assim, repetidas, dizendo uma por cada vez que você teve que seduzir ela, seu desgraçado. Cara, que cena sensacional ia ser essa, porra. O do Click, então. É foda, o do Click ia ganhar com o controle. É sacanagem. Eu odeio aquele homem. No fim, ele ia ganhar essa do clique, mas ok, essa ideia é muito válida, esse Battle Royale ia ser perfeito.
Gente, eu não sei se o Oscar gosta muito do Adam Sandler ou odeia o Adam Sandler, porque ele sugeriu também um Jogos Mortais com todos os personagens do Sandler e um Mar Aberto com todos os personagens do Sandler.
Se não sobreviver ninguém no Mar Aberto, eu aceito também.
Há muitas opções.
Jogos Mortais, ele sendo torturado em todas as armadilhas do Jigsaw, né? Sempre.
Ah, tendo que cortar a própria perna, então, porra.
Eu não vi Joias Brutas, eu não sei. Todo mundo fala muito, né, da atuação dele
de Joias
Brutas, mas eu não assisti.
Sensacional. Ele se redime assim, em todos os pecados dele nesse filme.
Ah, então.
Se não são poucos.
É isso que eu falei,
Assisti aquele filme do Adam Sandler, que é tão ruim que eu tinha esquecido, mas agora que a gente falando dele eu lembrei, que é o dos joguinhos, é Pixel o nome?
Pixel,
sim.
Porra, que filme ruim, caralho, que filme ruim. Ainda tem o Peter Dinklage. E o Peter Dinklage é tipo, é uma pessoa que a gente aprendeu a amar em Game of Thrones. Mas qualquer filme que ele aparece, é uma bomba. Então, tirando o X-Men Dia de um Futuro Esquecido. Todos os outros filmes que o Peter Dinklage aparece, é uma bomba. Então, tá o Adam Sandler e o Dick Dinklage nesse filme, no Pixel. É horroroso. Horroroso.
Deixa eu só ver o que ele comentou aqui. Detesto Adam Sandler, mas Billy Madison tem uma das melhores cenas da história do cinema. A do Que Deus Tenha Piedade de Nossas Almas. Não vi.
Billy Madison também não assisti. Cota de Adam Sandler.
Então, Oscar, vamos ficar devendo essa.
Vamos ficar devendo.
A Nara mandou uma sugestão aqui, gente. Jack Torrance contra Hannibal Lecter.
Hannibal Lecter?
Acho que é o Hannibal.
Hannibal ia analisar o Jack Torrance, né?
Ah, o Jack é muito descompensado, gente. Ele ia perder muito descompensado. Não ia dar certo.
Mas aí a gente tem que perguntar.
O Hannibal ia analisar
esse empate iria acontecer. Porque se for lá no Hotel Overlook, o Jack Torrance ele ia ter vantagem.
Verdade.
É.
Ah, eu acho que
mas o Jack precisa de uma terapia. Eu acho que o Hannibal ia ajudar nesse sentido. Ajudar nesse sentido.
Né? E depois
ia comer
ele no final
Não, gente, não ia ajudar. Vocês não assistiram a série do Hannibal, não? Ele primeiro ia fazer o Jack matar todo mundo, depois ia comer o Jack. É assim que funciona o Hannibal da série.
É lógico, é. Acho que ele ia convencer o Jack de que o melhor pra ele era ser, né? Tipo, servir de jantar para o Hannibal.
É matar isso. A família dele. O melhor que você tem a fazer para resolver os seus problemas é matar a sua família. Ele ia convencer ele desse jeito, tranquilamente.
Sim, eu também acho.
Esse é o caminho. Agora, e o Demogorgon contra a criatura de um lugar silencioso?
Ah, é dois chatos, né?
Dois insuportáveis.
Podem se aniquilar, podem matar o elenco.
Ai, pode.
Eu vou ser justo, que a primeira temporada de Stranger Things eu gosto, acho legal.
Primeiro,
só que Stranger Things abriu uma porteira de um novo tipo de inferno no cinema de terror, que é encher filme com criança. Então, aí a gente tem que botar o meia-culpa de Stranger Things aí no equilíbrio da coisa.
Mas,
em um lugar silencioso, ai, gente, detesto.
Ai, chatíssimo. Nossa, esse é o filme mais lindo da história. Tipo, sério.
Total desse filme. Podem matar todo mundo.
Pode. Acho que o filme é mesmo, podia ser eles concluindo que eles são muito chatos e que é melhor eles deixarem de existir. Não é isso. Tchau. Não.
Pronto. Colheita Maldita com qualidade de roteiro de Homem de Palha. Olha, Pathfinder, a gente tem também um episódio aqui do podcast sobre a franquia Colheita Maldita e a gente acha sofrido também.
A gente conversou sobre ter alguma salvação para Colheita Maldita, nessa sugestão dela, né, o roteiro do Homem de Palha talvez seja a salvação para Colheita Maldita. Quem sabe?
Quem sabe? É.
Kelps mandou aqui, Dr. Giggles contra Dr. Phoebs. Alguém tinha mandado outra sugestão do Dr. Phoebs lá no começo.
Ah, eu adoro o Dr. Phoebs.
Alguém tinha mandado acho que foi o Oscar, do Zé do Caixão.
Zé do Caixão contra o Dr. Phoebs.
Olha, sempre Zé do Caixão.
Sempre Zé do Caixão.
Sempre.
É.
Eu acho
mas
também.
Mas ia ser uma batalha complicada, viu? Porque... Vincent Price ali.
Yeah.
Não mexa com o Coração Satânico.
Coração Satânico e Constantino.
É meu filme da vida, meu.
Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Jogos Mortais com cineastas como. Peraí, que eu perdi. Cineastas como Uibol, Rob Zombie, Michael Bay e Adam Sandler. O Sandler de volta.
Nossa,
uma explosão através.
Alugasse pra nunca. A gente passar longe. Até travou ali de tanta raiva que ele ficou. Foi muito travado.
Acho que isso resume o que a gente acha.
Resume. Gente, a gente tava conversando também antes da gravação. Acho que todas. O Ivo tinha trazido algumas sugestões aqui. Bacurau contra o Exterminador do Futuro.
Ah, eu quero muito, né? Lunga contra o T-800.
O T-800 chega lá para eliminar Bacurau. Só que tem o Lunga, né? Então, ele vai se ter muito.
Ele vai sentir falta da Sarah Connor.
Vai, ele vai... Não, e a Sarah Connor chega... A Sarah Connor chega lá de... Chega num caminhão derrapando lá, desce com a metralhadora também.
A Sarah Connor, ela é amiga da Sônia Braga, em Bacurau.
Isso.
Então, assim, secretamente...
A Sônia Braga liga pra
Sônia
ela.
Sônia Braga manda uma mensagem, manda um WhatsApp pra Sarah Connor.
Isso, aí é o WhatsApp...
Sarah Connor chega no caminhão pipa que leva água. Isso. E ela desce assim, e dentro, só que dentro da água não é água, é chumbo derretido. E ela faz parceria com o Lunga. O Exterminador tá lascado. Podem mandar o Demiro, a TX. Lunga, Sarah Connor e Sônia Braga. Tem o que
não tem. Fazer. É.
O Gabriel mandou aqui: se fosse, cadê? 30 dias de noite em Bacurau.
Só queria concorrer.
Galera, qualquer coisa em Bacurau...
Eu ia gostar.
Ia ser bom.
Qualquer coisa em Bacurau, o pessoal Lunga ia detonar. Então, podia ser 30 dias de noite, 50 dias de noite. Os vampiros não iam durar duas
horas? Ia ser uma noite.
Os vampiros do 30 dias de noite em Bacurau, eles iam ser liderados pelo prefeito. Aí não tem a cena que o prefeito aparece, todo mundo está trancado em casa, ia ser desse jeito, os vampiros chegando com o prefeito e todo mundo trancado em casa.
Justo. Ai, o Pathfinder mandou mais uma aqui: monstros de olhos famintos contra o Leatherface, mas depois o Leatherface sofreu uma transformação sobrenatural, assim como o Jason.
Eu tô relendo, peraí.
Tem uns que são difíceis mesmo.
Após sofrer uma transformação sobrenatural, como o Jason sofreu, virando uma entidade.
O Olhos Famintos, se a gente parar pra pensar, dá pra misturar muitas coisas, né? Até o Colheita Maldita, imagina o Olhos Famintos no meio do Colheita Maldita. Sim. Olha aí, ideias. Mas sim, eu não sei, contra o Leatherface... Eu acho o ser de Olhos Famintos o primeiro e o segundo, porque o terceiro a gente finge que nunca existiu. Tão imponente, né, que é até difícil imaginar um embate de alguma criatura com ele. Não sei se o Leatherface ia dar conta, não, ó.
É, também não sei. Acho que teria que ser contra um Jason da vida mesmo.
Mas eu não sei, eu entendi. O Leatherface ia virar um Olhos Famintos. Eu acho que os dois não iam brigar.
É porque o Leatherface não ia ter medo da criatura, dos olhos mortais, aí a criatura não ia querer comê-lo e aí não ia rolar. Né? Não pareja o medo, não tem essas coisas, né?
Não ia rolar. E são 5 minutos de filme, daí percebe que, tudo bem, a gente não tem nada contra um outro e cada um segue seu caminho.
Não, mas poderia ser tipo assim, o ser dos olhos famintos tá comendo e matando os adolescentes que o Leatherface queria matar e arrancar os órgãos e a cara.
Pode ser. Uma competição territorial, pode ser.
Isso, esse bicho chegou hoje, depois de 28 anos, o caralho, eu tô aqui há muito mais tempo, aí ele aparece, tá roubando as minhas caras, não vai ficar assim. Então, o Leatherface parte pra cima dos olhos famintos e vários... Várias motosserradas até arrancar o último coração dele, imagina.
O Leatherface vai olhar pro J.P. Crips e falar: deve ter uma carne boa esse morcegão aí, hein? Carne desse morcegão deve ser boa.
Leatherface pensando: eu vou matar esse bicho antes que ele passe a próxima Covid, o próximo coronavírus, né? O morcegão desgraçado. É. Então, deve estar só a peba, o bicho.
Rolar um churrasquinho de morcego hoje.
Muito bom. Que mais? Tati mandou aqui: duelo de psicopatas, Max Cade do Cabo do Medo contra o Patrick Bateman de Psicopata Americano.
Nossa, dá um negócio. Esse é um processo de loucura junto, gente. É difícil isso aí.
Tenso, achei tenso.
Mas eu acho o Patrick insuportável, de Nossa, várias maneiras, sim. Não só como psicopata. Então, não, como pessoa, como psicopata, como empresário, como tudo. Então, eu espero que o Max dê o cabo dele. Tudo uma piada.
Meu Deus.
Ai, meu Deus.
Não consegui resistir, desculpa.
Ai, gente, mais uma que a gente conversou lá no nosso grupo, que acho que foi o Ivo que trouxe também, Muppets versus Chucky.
A Pig se apaixona pelo Chucky, a Tiffany obviamente não gosta, e vai querer dar o couro na Pig. O Caco lá, corno manso, vai tomar as dores, vai tentar enfrentar.
Mas, minha gente, a Tiffany e a Pig, elas têm muito em comum.
Tem, isso que eu falar.
Elas que acham divas e incríveis e tem
são
uma...
possessivas.
São possessivas.
São possessivas.
Na verdade, eu acho que a Pig ia ficar muito triste, porque o Caco meio que sempre dá um chegar pra lá nela. Aí a Tiffany ia ensinar os 7 passos do sucesso... E aí a Pig ia começar a matar os Muppets, porque aí o Caco ia ficar com pena de perder os amigos. Aí a Pig ia matar o Gonzo, enfim, os outros.
Nossa!
Tudo era uma armação da Pig com a Tiffany.
Imagina matando os Muppets, aí passa a faca, rasga e tira algodão de dentro. Só o algodão. Ia ser bacana a cena.
Ah, muito bem. A Miss Pig dos Muppets contra o Billy dos Jogos Mortais, o boneco dos Jogos Mortais.
O Billy não ia durar um minuto.
Nossa, não mesmo.
Não.
Jamais.
Ia derrubar ele da bicicleta rapidinho.
Vocês assistiram? Olha, quem assistiu os Muppets em Nova York, quando um ladrão rouba a bolsa de Miss Pig no Central Park e ela calça um par de patins e sai correndo do Central Park inteiro atrás do ladrão. Miss Pig, ela...
Quem é aquele vestido na bicicletinha pra ela?
Se tivesse patins na Olimpíada, ela era ouro.
Não vai durar
muito. Mas hoje tá esse, hein? De novo. Eu sou difícil.
Eu só lembro do Costinha hoje, desculpa.
Ai, porque agora a gente fala de patins, essas coisas, eu lembro do Duende, do outro episódio que você estava falando, dele na bicicletinha, ele no
carro. É o triciclo, nossa, não lembro.
Mas ele usa patins também, não usa, não?
Agora eu não lembro, é um branco.
Eu acho que ele usa patins também, gente. Vários meios de transporte ali.
Gente, o Gabriel mandou aqui mais uma. É Rick e Morty e Midsommar. Os dois naquele festival maluco, o Rick se sentindo super bem e o Morty surtando.
Ia ser interessante.
O Rick se drogando lá e ficando doidão, malucão.
Tomando todas as drogas, se duvidar se ele ia pular do penhasco também, então ia ser...
E o Morty,
ele ia ser voluntário pra ser costurado dentro... Ele ia voluntariar o Morty pra ser costurado dentro do urso.
Sensacional.
Ia fazer o Mori comer tortinha com pelo pubiano, suco com mijinho. E aí dizer: ei, Mori, ela tá na tua. E o Mori ia. Nossa, o Mori ia pegar a menina. Ia pegar, porque qualquer rabo de saia que dá pra, uma ideia pra ele, ele sai caindo.
Ele se apaixona, ele cai.
E o Rick só nas drogas. O Rick ia dançar com as meninas ao redor lá do porra, velho. Era esse filme.
Ah, esse é legal, velho.
Já quero. Tá vendo, gente?
O Rick ia ser como é, a rainha da primavera.
Não, nossa, eu preciso que um artista faça urgente o desenho do Rick com a roupa de flores.
Ai, Deus.
Ai, muito bom. É, você é o próximo com Esqueceram de Mim?
Eita, legal. Gostei desse. Mas aí, os ladrões seriam os invasores de Você é o Próximo, A galera de você é o próximo, mas os ladrões de Esquecendo de Mim estão tentando entrar na mesma casa e precisam lutar para ver quem mata o Macaulay Culkin.
Não, eu acho que é o Macaulay Culkin contra os invasores do...
Você é o
próximo.
Você é o próximo.
E ele toca no terror neles, assim.
Sim, sim.
É, não ia sobrar liquidificador para contar a história.
Ah, muito bom. Gente, eu acho que é isso, então. Pessoal do chat, mais alguma sugestão? Alguma coisa que eu deixei passar? Foram vários comentários.
Não, gente, vamos dar cara, porque minha mente tá virando um polenguinho já, de tanto crossover.
Eu vou sonhar.
Família Adams, família Monstro, família Buscapé. Armada até os dentes com espingardas.
E a grande família, bota isso aí também no meio. O Lineuzinho.
É, família, sim.
Também é o Linozinho top.
Ah, eu acho que... Na verdade, seria uma batalha romântica, né? Porque os casais dessas famílias são super apaixonados.
É.
Né? Ah, tem isso também. Assim, é romântico,
acho que eles iam se dar todos bem, sim. São famílias legais.
Eu acho que eles iam...
Acho que eles iam fazer uma festa...
Ia ser tipo eles morrendo.
Aí o Vira ia chegar na festa.
Aí o Vira com a Tangina chegava na festa.
Eu acho que seria muito complicado. Aí o Vira entrando na festa, ele rolando um problema com a Mortícia ali.
É.
Eu acho que as duas ali iam disputar ali uma questão.
Ia ser uma disputa, assim, um tango da morte entre as duas.
Isso.
Ou não, gente, elas podem virar melhores amigas e compartilhar estilo também. Eu acho digno.
Acho bom.
Gente, e essa do Oscar aí?
Kung Fury, Deathgasm e o Ataque dos Vermes Malditos.
Kung Fury já é uma loucura sem fim, assim.
Psicodélica. Ia ser um ácido pingando na hora que você assistiu o filme.
Sei, lutando com o Gifu lá com os vermes, ou ele monta nos vermes, vai enfrentar os demônios do Deathgasm.
Seria divertido. Gente, então acho que é isso mesmo. Vocês lembram de mais alguma, vocês, pessoal, aqui na gravação? Lembram de mais alguma? Gostariam de ver mais alguma?
Nossa,
já cobrimos
coisa,
tudo, né? Que era possível.
Não sei, acho que a gente podia pôr o Nicolas Cage pra matar o Adam Sandler aí, né?
eu vou investir na Tangina. Eu quero Tangina em vários filmes e vários universos aí paralelos. Quero Tangina na Hora do Pesadelo, Tangina contra os Gremlins, Tangina no Exorcista, Tangina. Ah, minha gente, são tantas.
Tangina no Exorcista, ela ia entrar. Padre Carlos, deixa pro assunto aqui.
Vamos. Você tá muito nervoso. Vá tomar uma água.
Isso, deixa que eu cuido dela.
Deixa que eu cuido, deixa. A menina vai ficar limpa. Imagina, Tangina no bebê de Rosemary.
Tangina. Ela ia entrar naquela sala lá.
Eu acho que a galera perdeu ótimas oportunidades de trabalhar com a Tangina.
Perdeu. Total.
Naquela de Poltergeist 2, Poltergeist 3, podiam ter feito tanta coisa melhor.
Gabriel mandou um Battle Royale de Tom Hanks. O Terminal, Código da Vinci, Quero Ser Grande, Forrest Gump e Náufrago com o Wilson sendo um personagem só.
Não, gente. O Náufrago tem que carregar o Wilson na bolinha. Não
quer
um personagem só, não. Pode trazer a bola.
Não faz sentido.
Sim, inclusive acho que quem deve sobrar no final é o Wilson, né?
É só o Wilson.
Ele é seu grande ganhador.
Ele ia sobrar, é isso. Ele é o... Acabou com ele.
Vamos no comentário do Oscar aqui. Cubo contra os principais personagens do Nicolas Cage.
Esse ia ficar muito legal.
Esse ia ficar legal.
Inclusive, fomos agraciados essa semana, a semana passada, na verdade, né? Com o teaser do remake de Kubo no Japão. Então, dessa vez.
Enganou, Samuel.
Socorro.
Peraí, falhou tudo. Fala aí, você.
Achei que você ia falar do filme do Nicolas Cage. do Senhor Sono, Nicolas Cage.
Ah, eu tô ligado no cubo. O Cian Sono já tá na dele. Bom que saiu só o cartaz, por enquanto. Ou saiu o trailer?
Saiu o trailer, maravilhoso.
Ah, nossa, ainda não vi. Meu Deus, preciso ver urgente.
Maravilhoso o trailer, né? Aí, inclusive, é tema para podcast futuro. O Cage Exploitation. Sim, sim. Tema aí, sim, criado pelo nosso amigo Perrone, que vai participar.
Teremos.
Vai ser ótimo.
Gilvan, você chegou atrasado, você mandou Criaturas vs Gremlins, a gente comentou aqui já.
Gilvan tá no futebol.
Ah, São Paulo tá perdendo, Gilvan. Ele é São Paulino, gente, é meu amigo.
Ah, então acho que é isso, né, gente? Fechamos?
Fechamos.
Então, obrigada a todo mundo que participou aqui do nosso chat. Desculpa se algum comentário ficou de fora, gente, mas obrigada por todas as sugestões, por todo mundo que está aqui ainda, para todo mundo que mandou sugestões ao longo da semana, assim, da semana passada, quando a gente fez o post lá nos posts no Instagram. É, vieram bastante sugestões por lá. Então, obrigada pela participação. A gente se diverte muito gravando essas lives, né? E logo a gente marca outra, né, gente? Porque a gente curtiu esse rolê.
Show de bola.
Obrigada, pessoal, por estarem aqui em mais essa gravação, né? E, gente, quem estiver ouvindo esse episódio depois, se a gente esqueceu algum crossover aí que vocês gostariam de ver, que ficou de fora, deixem nos comentários. Conversem com a gente nos comentários do site, nas redes sociais, tá todos os links aqui no post. E é isso. Até a próxima, gente.
Até a próxima. Falou, gente. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo.
Tchau, pessoal.
Até mais.